Vamos falar do Paraquá. Ele foi proibido definitivamente aqui no Brasil por aumentar o risco da doença de Parkinson, entre outros problemas graves que pode causar à saúde humana. Só que uma decisão mais recente, havia uma reunião agendada, né, para discutir esse tema, e aí acabou sendo decidido a liberação pela Anvisa para uso até o final dos estoques. Lembrando que uma decisão anterior havia, né, proibido o uso e a comercialização desde o dia 22 de setembro. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Maria Elisa Pimentel Pimemonte, que é do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Professora, bom dia, bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar com a Rádio USP.
Parece um contrassenso total, né? Quer dizer, já havia sido discutido, isso estava proibido, o uso e comercialização desse defensivo desde o dia 22 de setembro, mas aí teve a possibilidade de discussão dos estoques. E eles acabaram decidindo que pode ser utilizado esse até o fim do estoque, professora?
Olha, Roxane, eu falaria que isso é uma novela de mau gosto, né? Uhum. A história do Paraquá no Brasil está virando uma novela de mau gosto, porque, na verdade, essa história começa, então, em 2017, uhum, numa reunião da Anvisa, se decide, né, tardiamente, inclusive, sobre a proibição do Paraquá, e se tá 3 anos para que os produtores se adaptem a essa proibição. Então, já houve 3 anos para que eles, então, buscassem substituição e acabassem, teoricamente, com os seus estoques. Nessa ocasião, foi decidido pela Anvisa que a produção que acontece ainda no Brasil, ele pudesse ser só para exportação, mas que ele não poderia mais ser comercializado. Daí, antes, um pouquinho em junho, o agronegócio entra com um pedido para a Anvisa, pedindo para que a Anvisa aguardasse o resultado de um estudo que estava sendo conduzido pela Unicamp, tentando postergar, então, essa proibição definitiva que estava agendada para setembro agora. 22 de setembro de 2020, 3 anos depois da resolução. A Unicamp tomou uma ação rápida, acabou suspendendo o estudo à medida que ele estava sendo usado para postergar a proibição, e com isso a proibição foi efetuada, né? Foi no dia 22 de setembro. Cerca de menos de 2 semanas depois, a Anvisa faz uma nova reunião, né, pressionada pelo agronegócio, que pede, então, para que seja liberado o uso dos estoques, ou seja, esses estoques não deveriam nem existir, porque, na verdade, eles tiveram 3 anos para se adaptar, né? Uhum. E essa permissão, ela é específica, são datas diferentes para conforme a cultura, sendo que a mais longa dela vai até dia 31 de julho de 2021, que seria exatamente aqui na nossa região. Envolve a região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste para a cultura do café. Então, ele é utilizado para vários tipos de cultura, mas a autorização mais postergada foi exatamente para a cultura do café. Uhum. Então, é realmente uma novela de mau gosto.
É. Agora, o que é que já se conhece sobre esse produto, não é? Ele já está claramente, as pesquisas já mostram a relação direta com as consequências para a saúde humana. Eu falei do mal de Parkinson, mas tem fibrose pulmonar, danos genéticos e até casos de câncer.
Sim, na verdade, o Paraquá, ele já é proibido em mais de 30 países, incluindo toda a União Europeia, e tem um uso bastante restrito nos Estados Unidos. Ele está relacionado a vários problemas de saúde, dentre eles a doença de Parkinson, a proibição na maioria dos países. Os dados mais irrefutáveis são da doença relacionada à doença de Parkinson, à medida que ele não é a doença de Parkinson, o aumento do risco do surgimento da doença de Parkinson, ele não está associado a exposição de altas doses do paraquá como outros problemas de saúde. Ele, inclusive, é letal. Ele pode, inclusive, levar à morte em altas doses. Mas a doença de Parkinson, o risco para a doença de Parkinson, está associado à exposição crônica em baixas doses. Então, ela é a forma mais traiçoeira da exposição ao produto. E na verdade, o primeiro, acho que o estudo é mais robusto, mais contundente sobre isso. O primeiro estudo já foi em 97, né? E realizado em Taiwan, que foi o primeiro estudo que mostrou essa relação entre o paraquá e a doença de Parkinson, mas tem um estudo realizado mais de 10 anos depois, da Califórnia, que monitorou, então, esse uso de 98 a 2007, e com isso ele fez uma estimativa do uso em duas décadas anteriores, de 74 a 99. E ele mostrou que a exposição ao paraquá, num perímetro de 500 metros da sua residência, aumentou em 75% o risco do desenvolvimento da doença. Isso num estudo que envolveu mais de 700 pessoas, então é um estudo que é confiável. Mas o que norteou em muitos países a proibição foi a publicação de uma meta-análise, né, de uma revisão científica, que incluiu 104 estudos, e então o resultado dessa meta-análise mostrou que a exposição do paraquá foi associado ao aumento de cerca de 2 vezes do risco da doença de Parkinson. Então, do ponto de vista da relação dessa exposição crônica a esse tipo de pesticida com a doença de Parkinson, ela foi bem documentada cientificamente e norteou, então, a sua proibição na maioria dos países. Inclusive, a maior produtora do agrotóxico é uma empresa suíça e sediada no Brasil, né, como eu falei, que estava produzindo paraquá, mesmo que só para exposição, ela estava produzindo até setembro, e na Suíça ele é proibido, embora a empresa seja suíça, na Suíça mesmo ele é proibido.
Olha, se você fizer uma pesquisa simples, é assustador o que aparece, né? Epidemia de câncer, alto índice de agricultores gaúchos, doentes, põe o agrotóxico em xeque. Há casos de cegueira também relatados em outra região. Então, veja, os danos podem ser irreversíveis desse tipo, né?
A doença de Parkinson é incurável, mas como eu falei, os casos inclusive letais, né, de exposição. Quer dizer, a Anvisa em 2017 exigiu que seja notificado, que o trabalhador seja notificado sobre o risco, tem todo, é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual para o uso do paraquá, mas a conclusão dos estudos é que, como eu falei para você, não é só o trabalhador que está diretamente exposto, mesmo as pessoas que não têm contato direto, mas que residem perto, que tem um estudo ainda que mostrou, um estudo realizado em Washington, no estado de Washington, nos Estados Unidos, que ele ainda mostrou resultados ainda mais terríveis, porque ele mostra que a exposição ao agrotóxico até 1.000 metros da sua residência estava também relacionado ao aumento não só do risco de desenvolver Parkinson, mas aquelas pessoas que já tinham Parkinson e estavam nesse perímetro tinham um risco aumentado de morte prematura. Então, isso é muito importante, quer dizer, não é só a proteção do trabalhador, mas é um problema que se difunde para as pessoas que estão ali respirando nas quitumbeiras,
né? Agora, então, fica essa preocupação, quer dizer, nem todo profissional que trabalha com isso sabe o uso, eu não sei nem se há um uso que pode evitar uma consequência como essa, um uso, sim, enfim, né, com seguro, uso seguro, quer dizer, com proteção, sim, ou se ele, a decisão é banir completamente, portanto, já está bastante, sim, evidente que não há segurança no uso de um produto como esse, inclusive há várias reportagens explicando em detalhes como é que começa, né, como isso vai acontecendo na saúde, e várias reportagens denunciando que as empresas estrangeiras, que é exatamente isso que a professora está contando para a gente, as empresas estrangeiras estão desovando no Brasil esse agrotóxico, que lá nos próprios países já está proibido. Quer dizer, é um absurdo completo.
Exatamente.
Isso, né?
Foi o que eu falei, é uma novela de mau gosto. Eu estava tendo o prazer de ouvir o Pedro comentar sobre a fome zero, né? E isso vem, a gente tem observado exatamente esse movimento, né? Os países desenvolvidos, né, a maioria dos países do hemisfério sul tem apertado, tem tornado as suas políticas contra esse tipo de agrotóxico mais rígidas. Então, eles têm proibido isso sistematicamente, mas essa pressão o aumento da produção, principalmente, não só aqui no Brasil, mas também na África, para o aumento da produção agrícola, numa tentativa, então, de você conseguir oferecer alimento para essa população crescente, tem feito um movimento contrário. Então, você tem o registro que em alguns países do hemisfério sul, você tem tido, inclusive, um aumento do consumo do paraquá. Então, você vê nitidamente que há uma divisão do seu mundo desenvolvido se protegendo cada vez mais e o mundo, então, em desenvolvimento, sofrendo essa pressão pela produção, por ampliar a produção agrícola, se expondo cada vez mais, né? Então, isso acaba também tendo, por trás disso também, tem toda uma questão política e econômica.
Sem dúvida. Para não dizer que nós não falamos também do outro lado, há um movimento tentando, né, dos próprios grandes produtores, que a gente sabe, o Brasil é um grande produtor de grãos, maior dos produtores de grãos do mundo, tentando forçar que isso não seja feito sem equipamentos de proteção individual. Mas por tudo que relatamos aqui, e para encerrar, professora, não sei se é uma questão mais de uso, obrigar o uso apenas de equipamentos de proteção individual neste caso, porque os danos são mais amplos do que propriamente para o trabalhador que está fazendo uso daquele produto em sua... essa é que é a questão, né? Essa é que é a preocupação.
Exatamente. Eu posso até depois, se você quiser, Roxana, a gente pode até disponibilizar as referências desses dois estudos, sim, americanos, mostrando então essa questão do que não é o risco não é exclusivo para o trabalhador que está trabalhando ali na cultura, mas ele é um risco para o entorno, é um risco para todo o entorno, inclusive que pode até ser pessoas que nem têm um contato direto com a cultura, mas pode ser o filho, que é a esposa dele, que está em casa e que também está sofrendo esse efeito. Pode ser uma escola que tá localizada ali perto daquela lavoura, né? Então, essa questão de proteger apenas a pessoa que está em uso direto não resolve.
Porque mesmo em pequenas quantidades, mas o uso prolongado daquilo pode trazer consequências. Gostaria que a professora enviasse, sim, porque vamos, inclusive, linkar na publicação que faremos da nossa entrevista. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos da professora Maria Elisa Pimentel Piemonte, do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, sobre o assunto. Obrigada, professora.
Muito obrigado, um excelente dia para todos.
Jornal da USP no ar, o jornal que analisa os fatos e propõe soluções.